Muito boa tarde a todos. Vamos recomeçar os nossos trabalhos com o terceiro painel. Espero que tenham usufruído e gostado do almoço que vos preparámos num espaço muito bonito da nossa Assembleia da República e que tenham aproveitado para estabelecerem contactos, para conhecerem colegas de outros parlamentos, de outros países, pois esse também é um dos objetivos destas conferências interparlamentares. Esta é a hora mais crítica do nosso ciclo fisiológico, não só em Portugal, como penso que em todos os países, eureka. É a hora da sesta em Portugal e é uma hora em que o nosso organismo reagirá, certamente, de acordo com o processo digestivo das iguarias e dos bons vinhos que tivemos a oportunidade de degustar há pouco. Mas tenho a certeza que os nossos convidados, aqui na mesa comigo, Avigado Ponchac e Jorge Cruz de Moraes, terão certamente essa capacidade de nos despertar para os ótimos exemplos que nos vêm apresentar. Esta mesa deste início de tarde tem como objetivo podermos conhecer dois exemplos de atividade científica e empresarial da Rede Eureka. Podiam ser outros exemplos, foram estes os selecionados, mas tenho a certeza que em qualquer um dos vossos países encontraríamos muito bons exemplos de iniciativa de âmbito científico, de iniciativa de âmbito empresarial, em que o espírito Eureka e, digamos, daquela matriz de desenvolvimento que nós entendemos ser a matriz do futuro, que concilia o conhecimento, a inovação, a tecnologia com a dinâmica empresarial, a criação da riqueza e também com a manutenção e o reforço dos padrões sociais a que a Europa nos acostumou, fossem bons exemplos para nós podermos conhecer aqui hoje. Temos, como eu vos disse, Avigado Ponchac, diretor do de Jacob Blaustein Institute for Desert Research da Universidade do Negev de Israel. E teremos depois a presença e a participação de Jorge Cruz de Moraes, administrador executivo da EDP Energias de Portugal. Certamente dois bons exemplos de duas realidades muito distintas, bastante diferentes, mas unidas pelo espírito empreendedor, pelo espírito Eureka. Eu passo a palavra ao nosso colega de Israel. Por favor.
Is it okay?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Caros colegas, muito obrigada pela oportunidade que me foi dada para partilhar convosco algumas das iniciativas que nós estamos a levar a cabo em Israel. É de facto difícil trabalharmos a seguir ao almoço, trata-se de um desafio, mantermos de facto o nível de vigilância alto após um excelente vinho, um excelente champanhe e enfim, uma gastronomia muito apetecível para todos nós, mas vou prometer-vos que vou apresentar a minha comunicação a partir desta mesa da Presidência e falar-vos, sobretudo, dos problemas que nós temos em relação ao processo de desertificação no nosso país. E vamos tentar demonstrar de que forma é que podemos combinar a ciência e a tecnologia para satisfazer necessidades de natureza humana e social. E, de facto, isto está no âmago dos conceitos em que nós devemos aplicar os conhecimentos da ciência, mas utilizar também a ciência para melhorar o bem-estar das populações. Aqueles que de vós não conhecem o mapa de Israel, temos aqui uma diapositiva. Não vou falar de questões políticas, vou tão somente localizar a universidade, que se encontra na zona sul de Israel e a 15 quilómetros de essa zona temos um campus universitário que se chama Jacob Blaustein Institute para a pesquisa a nível dos processos de desertificação associados aos desertos. Assim, gostaria de vos mostrar quais são os projetos que nós estamos a implementar juntamente com os recursos hídricos e outros recursos para tentarmos implementar aquilo a que chamamos o desenvolvimento sustentável. Em primeiro lugar, e para falar de questões globais, e de acordo com o mapa geral do mundo, como podem ver, não temos aqui fronteiras políticas. Temos tão somente o nível da umidade. E não vou agora fazer apresentações científicas sobre a medição dos recursos hídricos e do seu respectivo déficit, que divide o mundo devido à existência de um gradiente de aridez, temos, portanto, o gradiente de aridez, que é igual a 41%. Temos, assim, vários problemas, e os problemas estão a complicar-se se nós tomarmos em consideração estas zonas que são totalmente desertas e desertificadas. 41% de zonas desertificadas e 6% das zonas áridas, que são as zonas que coincidem com a superfície dos desertos. Depois temos 29% de zonas úmidas, não desérticas, e 6% de zonas úmidas desérticas. Assim, houve um aumento da desertificação e, não obstante as previsões da comunidade científica mais conservadora, nós pensamos que o futuro desenvolvimento será o das zonas não desérticas e úmidas. Assim, há uma pressão cada vez maior a nível dos terrenos destinados à produção de produtos agroalimentares e para o desenvolvimento urbano. Assim, isto significa que o processo de desertificação, em vários casos, é um processo e um problema que diz respeito à atividade humana. Não se trata de um problema que diz respeito a Deus, a alguma divindade, mas a verdade é que se trata de um problema ligado às atividades humanas. Assim, nós podemos medir a atividade biológica e, do lado direito, temos a produção biológica. E assim podemos estabelecer uma linha entre a zona do Negev, do deserto do Negev, e a outra zona do lado esquerdo. E assim, tudo isto tem a ver com várias razões. Nos últimos 15 anos houve um aumento demográfico bastante elevado nessa zona, causando problemas. Porquê? Porque variedíssimas populações tiveram que produzir mais produtos agroalimentares, isto de acordo com os recursos hídricos que nós tínhamos nessa zona e com tecnologia limitada e que correspondia a tradições dos antepassados. Assim, há processos de desertificação. E muitos disseram, esse é o problema da península. Mas as coisas, na realidade, diz o orador, não funcionam dessa forma. Há uma certa instabilidade que tem a ver com várias zonas do globo. Vejamos agora. Infelizmente, há um corte no microfone do orador. Temos cortes na alocução do senhor orador. Vejamos agora esta situação que diz respeito à Europa e que nos afeta a todos. Várias publicações foram publicadas recentemente e que dizem respeito à situação nos Estados Unidos e noutras zonas do mundo. Mas a verdade é que devemos questionar-nos sobre a forma como devemos utilizar a ciência e a tecnologia para lutar contra os processos de desertificação e o paradigma da desertificação. Assim, o paradigma da desertificação tem a ver com vários aspectos. Em primeiro lugar, uma diminuição da fertilidade dos solos, dos terrenos, e isso tem consequências a nível de uma redução no bem-estar das pessoas, do ser humano de uma forma geral, e por outro lado, esse problema não será tão só um problema geográfico, mas também um problema de cariz política, na medida em que desemboca em instabilidade e conflitos políticos. Assim, nós pretendemos resolver estes dois problemas, deslocando o paradigma sobre a utilização que fazemos dos recursos dos solos e a sobreutilização dos recursos do solo para uma melhor utilização dos recursos dos solos e para melhorar dessa forma o bem-estar social das pessoas. Mas para isso temos que gerir tudo o que diz respeito à produtividade biológica e às inovações tecnológicas, desenvolvendo assim tecnologias sustentáveis que nos permitem gerir todas as questões que dizem respeito à gestão dos solos e, por outro lado, a economia sustentável. E isso poderá desembocar, diz o orador, num bem-estar das populações a nível mundial. E, portanto, de que forma é que nós vamos poder aumentar o bem-estar das populações e, a partir daí, poder termos uma sociedade em que o bem-estar é um bem-estar equitativo para todos. Aqui temos informações publicadas pela newsletter de maio de 2005 da NATO, que diz respeito à desertificação e à definição da desertificação, um processo que diz respeito a todos nós e que não vai poupar nenhuma população e que infelizmente vai ter consequências a nível geral sobre problemas de autonomia, de independência, de recursos hídricos, problemas sociais e políticos. E agora vamos tentar compreender do que é que estamos a falar exatamente. Estamos a falar sobretudo da maneira como nós podemos utilizar recursos que são limitados, ou seja, recursos hídricos, produção agroalimentar, ambiente e energia. Assim, o paradigma ou o conceito que nós pretendemos introduzir é o mesmo, ou seja, o ambiente deve ser encarado de acordo com uma abordagem completamente diferente. Neste momento, todos dizemos que o ambiente deve ser protegido, deve ser salvaguardado e a verdade é que o ambiente tem valor económico e devemos compreender que o ambiente é responsável por vários aspectos. O ambiente dá-nos a possibilidade de manter a nossa qualidade de vida e, portanto, nós não podemos resolver um problema sem resolver todos os problemas que rodeiam a questão do ambiente. Assim, qual é a questão problemática relacionada com as zonas em processo de desertificação? Pois bem, quais são as vantagens quando nós falamos da radiação solar elevada, sabemos que existem desvantagens. Mas vejamos quais são as vantagens que decorrem da radiação solar a nível da fotossíntese e a nível de outros processos. As infraestruturas podem ser utilizadas para desenvolver, por exemplo, o ecoturismo e outras infraestruturas nessas regiões. Os recursos hídricos, por exemplo. Não há escassez de recursos hídricos. A questão é a qualidade da água que nós consumimos. E, portanto, vamos necessitar de infraestruturas que façam o saneamento das águas que nós utilizamos. E só dessa forma é que nós podemos melhorar a qualidade de vida do homem de acordo com os recursos hídricos que temos à disposição. Assim, o recurso hídrico, a água, não é inesgotável. A água não vai desaparecer e nós não produzimos água. A questão é que nós reciclamos a água, os recursos hídricos, e alteramos os seus parâmetros de qualidade, quer ela venha do oceano, nesse caso então temos que fazer a dessalinização, ou utilizando outros processos. Aqui temos uma fotografia muito clara da indústria de infraestruturas de dessalinização da água, dos recursos hídricos. Neste momento, produzem-se 40 milhões de metros cúbicos por unidade utilizada nessa indústria, nessas infraestruturas. Esta é a medição que nós fazemos por ano e, para nós, esta é uma solução optimal. Mas devemos lembrar-nos que cada metro cúbico que nós estamos a produzir de água, também estamos a produzir um metro cúbico de água residual. E neste momento a indústria não está a consumir a água residual. As águas residuais estão a entrar e estão a desembocar nas águas contaminadas. Portanto, temos aqui outro problema, que é o da produção da água limpa de acordo com os recursos hídricos que nós temos à disposição. Assim, devemos debruçar-nos sobre a questão da eficácia da reciclagem dos recursos hídricos e questionarmos sobre a oportunidade da dessalinização. Agora vamos falar da energia solar. Hoje em dia, a energia solar é ainda bastante dispendiosa. E como podem ver, a concentração da energia solar neste momento é aplicada, sobretudo porque os governos estão a pagar fortes subsídios. Aqui temos uma nova abordagem que foi apresentada pelo nosso Instituto e que tem a ver com a separação da produção de energia solar de acordo com os coletores de energia solar, por um lado. Aqui temos uma das infraestruturas maiores a nível mundial de coletores de energia solar. Trata-se de um projeto de engenharia muito ambicioso e temos imenso orgulho em mostrar-vos esta infraestrutura. Devo dizer-vos que a energia que nós produzimos é tão elevada que rapidamente compreendemos que o alumínio também poderá ser utilizado sob a sua forma líquida. Mas a verdade é que nós tentamos concentrar a energia solar nas células fotovoltaicas, isto de acordo com um espaço. Desta forma, nós podemos acelerar a fotoconversão, o que nos permitiu diminuir a conversão, o preço da conversão, graças às células fotovoltaicas. E dessa forma, nós conseguimos construir uma empresa cuja inauguração foi feita há duas semanas, não muito longe de Tel Aviv, e aqui temos os coletores solares e os painéis solares fotovoltaicos que produzem água quente, eletricidade e energia, isto de acordo com os preços de mercado que as outras entidades praticam no mercado. Assim temos produção de energia solar e estou à vossa disposição para vos enviar por e-mail informação sobre este aspecto da energia solar fotovoltaica. Aqui temos também projetos agroalimentares, projetos agrícolas e utilização dos recursos hídricos neste âmbito. Trata-se de uma ideia que nos agradou a muitos, na medida em que se trata de um projeto com grande sustentabilidade. Após a irrigação desta plantação de tomate, e como sabem, é necessário muita água para irrigar estes campos, nós fizemos a dessalinização desta água e após 4 ou 5 anos, o que acontece é que A produção aumentou muitíssimo e houve como que um aumento exponencial da produção de tomate. O que é que fazem os agricultores? Os dirigentes políticos deveriam saber. Os agricultores pediram ao governo subsídios ou campos, solos alternativos. Caso contrário, teremos que dessalinizar para passar essa água para a dessalinização e a água decorrente do processo de dessalinização para os aquíferos e depois explorar outros campos, outros terrenos. Assim, nós resolvemos o problema e podem vê-lo aqui no lugar de irrigar de forma natural, nós predispusemos esta camada que aqui está e irrigamos esta zona, limpamos esta zona, reciclando a água e renovamos a água à medida que o nível de sal aumenta na água. Portanto, estas são as novas tecnologias que nós estamos a aplicar. Não se trata só de transferir o know-how e vender esse know-how aos clientes potenciais. A maior parte destes casos são casos para vos ilustrar que não basta só vender o know-how aos clientes. Por outro lado, temos aqui outra ideia inovadora, que é a da aquacultura nas zonas desérticas. Do que é que se trata? Estamos a reciclar a água à fonte hídrica e, dessa forma, o produto que nós estamos a utilizar permite-nos uma menor quantidade de utilização de água e, dessa forma, o agricultor consegue aumentar os seus lucros por unidade de água antes da utilização dessa água para, por exemplo, plantar e irrigar oliveiras ou outras plantas. Também levamos a cabo outros projetos no que diz respeito à produção de plantas a partir de plantações que não são feitas diretamente nos solos. Trata-se de produtos que se encontram no mercado do gourmet, os preços são bastante elevados porque trata-se de um verdadeiro nicho de mercado, mas na zona do Negev isto representa uma boa fatia de receitas importantes para essa zona. Aqui temos outro exemplo de outro projeto que decorre de uma pesquisa que nós fizemos. O que podem ver aqui, em verde, os organismos com uma determinada dimensão, conseguimos reproduzir uma quantidade avultada de espécies, de micro-organismos, nestas zonas do deserto, em que nós temos elevada salinidade, elevada radiação solar, escassez de recursos hídricos e, desta forma, nós conseguimos acumular o pigmento vermelho que se torna Bordeaux, portanto, vermelho mais escuro. E esta cor vermelha é responsável pela coloração, pela pigmentação, por exemplo, dos salmões. Assim, nós conseguimos ter uma produção importante de salmões que é vendida a 10 mil dólares por quilo. E podem ver que estas zonas encontram-se junto de coletores de água, portanto não há perdas de água, não há desperdício de água e nós utilizamos o conceito de eficácia hídrica enquanto modalidade alternativa. O orador interrompe-se, infelizmente temos cortes na locução do orador. Aqui gostaríamos de vos mostrar um projeto que diz respeito, portanto, à pesquisa.
There is a struggle with perpetual heat, bright sunlight, and lack of fresh water. At Ben-Gurion University in Sde Boker, scientists at the Jacob Blaustein Institute for Desert Research are working to transform the curses of the desert into blessings. Alongside intensive scientific research, the Institute provides consultation and knowledge to area farmers who make effective use of desert resources. One of the projects it supports is the Colors Farm in Moshav Chatzeva. Fresh water is scarce in the desert, so farmer Ran Epstein decided to only raise crops which can sustain themselves on undrinkable water, which is pumped out of the warm saline lakes beneath the desert surface. The result is a small oasis, a dazzling array of tropical fish, water lilies, and dates. The farm operates in a unique method called the integrated system. The warm saline water, which tropical fish love, is cleaned naturally from the ammonia they discharge when they eat. Since ammonia is also a source of nitrogen needed by plants, including algae, in order to grow, this very same water is carried from the fish tanks to open air ponds, where it is greatly enjoyed by the water lilies. From here, the water continues to a palm orchard, which grows dates. Colors' environmentally friendly method of agriculture caught the attention of Professor Sami Busiba, head of the microalgal laboratory at the Blaustein Institute. In order to combat disease outbreaks in these densely populated fish tanks, Busiba and his colleagues suggested feeding the tropical fish with algae such as spirulina. A special reactor was then built in which to grow the spirulina and then added to the brackish water as part of the fish's diet. The spirulina not only helps purify the water, but also renders the fish healthier and more vibrant in color. This is an important marketing factor, since tropical fish are marketed by color intensity rather than size. Thus, the joint venture between the institute and the farmer bears a bright future for desert industry.
This is the whole essence of our institute, to try to see how we can develop this side of the area. And if you come to this kind of a place, which you see tropical fish and nice lilies, it's like visiting a paradise.
Again, this is...
Mais uma vez, reitero o conceito, ou seja, por uma unidade de água, nós obtemos excelentes resultados. E isto tem a ver com uma investigação de respeito aos solos que se encontram em processo de desertificação, que podem ser interessantes para todos os produtores e agricultores. Gostaria também de vos dizer que o nosso instituto participa noutros projetos de investigação e qualquer cientista que pretende visitar-nos poderá fazê-lo, pode ser integrado e participar em vários projetos específicos e são todos bem-vindos a visitar as nossas infraestruturas. Sei que no fim desta presidência Israel vai presidir à presidência e será uma excelente oportunidade de ter-vos connosco no nosso deserto, em Israel. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado ao nosso colega Avigad Ponchak, de Israel, do deserto do Negev, onde nós nos reencontraremos um dia destes, tenho a certeza. Iremos agora passar para um outro caso, um outro exemplo desta rede Eureka, neste caso um exemplo português, a empresa EDP, Energias de Portugal, que está aqui representada através do engenheiro Jorge Cruz Moraes. Thank you.
Sr. Presidente da Conferência Interparlamentar, Srs. Deputados, minhas senhoras e meus senhores, deixem-me antes de mais nada, em meu nome e em nome da EDP, agradecer o convite para participar nesta conferência e dizer-vos que é naturalmente para mim uma honra e um prazer ter a oportunidade de me dirigir aqui hoje a esta Assembleia. O objetivo desta apresentação de hoje é falar sobre a inovação no Grupo EDP. Inovação que é um dos elementos críticos e um importantíssimo fator de diferenciação da Energias de Portugal. Para, no entanto, para introduzir e para enquadrar as atividades de inovação no Grupo EDP, eu penso que faz todo o sentido falar um bocadinho sobre o setor da energia e a situação, em particular, em que o setor elétrico e as mudanças que o setor elétrico tem vindo a experimentar ao longo dos últimos tempos. Espero, por isso, com um tema que é um tema claramente da ordem do dia, conseguir manter também a vossa atenção nos próximos 20 ou 25 minutos. O setor energético, de um ponto de vista global, tem vindo a experimentar ao longo dos últimos anos um período de mudanças sem precedente nas últimas décadas. E tudo isso porque, basicamente, o paradigma que suportou todo o nosso desenvolvimento económico ao longo do século XX tem vindo a mudar de forma significativa. Com efeito, esse paradigma era caracterizado, basicamente, por uma energia abundante e por uma energia barata. Acontece que estes dois fatores têm vindo a alterar significativamente ao longo dos últimos anos. Todos sabemos que as energias fósseis, que foram as energias base utilizadas ao longo do século XX, têm vindo a reduzir a sua disponibilidade. Hoje em dia, e referindo-nos a valores de 2007, as reservas de petróleo estão previstas para 40 anos, ao nível de consumo de 2007, e face às reservas conhecidas em 2007, as reservas de gás de 60 anos, e só as reservas de carvão têm uma duração longa, muito longa, de cerca de 270 anos. Mas se a energia já não é tão abundante, também a energia já não é tão barata quanto foi há uns anos. Na verdade, este gráfico terminou em janeiro de 2008, vê-se bem que de uma estabilidade de preço a rondar os 20 dólares por barril, o petróleo chegou a atingir os 140 e neste momento está temporariamente a cerca de 50 dólares por barril, mas isso deve-se naturalmente à crise económica. A nossa convicção é que os preços de longo prazo serão preços muito mais perto dos 80 ou 100 dólares do que dos preços atuais. E este aumento do preço deve-se naturalmente ao facto das próprias reservas de petróleo serem cada vez mais caras de explorar. No início da Revolução Industrial, quando se começou a tirar petróleo, era necessário pôr um barril de petróleo para extrair 100 barris de petróleo, em termos energéticos. E hoje em dia essa relação, nos Estados Unidos, por exemplo, está na ordem do 1 para 3. É preciso pôr um barril de petróleo para conseguir extrair 3 barris. Mas o fator que mais veio alterar significativamente a utilização dos combustíveis foi o reconhecimento que as emissões de CO2 e a criação de gases de efeito de estufa pode ter sobre o nosso clima. E este é um fenómeno extremamente recente. Eu recordo-me, em 1997, ter tido a oportunidade de participar no processo de privatização da EDP, na oferta pública inicial, e nessa altura não havia um investidor, não havia um analista que referisse ou perguntasse sobre quais são os níveis de emissão que a empresa envia para a atmosfera. Não era um problema em 1997. 10 anos depois, é um problema universalmente reconhecido. E quando olhamos para a concentração de CO2 na atmosfera, que no princípio do século passado era de 280 partes por milhão, no final do ano do século XX era de uma ordem dos 380, e teme-se que, com a evolução que temos vindo a verificar, possa atingir 700 ou 1000 partes por milhão no final deste século, o que seria, do ponto de vista de impacto ambiental, extremamente dramático. Todos sabemos que o impacto ambiental tem muitas outras razões. A própria radiação solar é um elemento fundamental das alterações do clima, mas para todos os efeitos é reconhecido também que os gases de efeito de estufa têm um efeito sobre a atmosfera e, por isso, há naturalmente que evitar concentrações deste tipo. Os objetivos que estão estabelecidos é trazer essa concentração, como sabem, para cerca de 450, 500, 550 e isso implica um enorme esforço na redução das emissões atuais. O problema maior, no entanto, é que este problema não é um problema estático, é um problema dinâmico. E é um problema dinâmico porque os consumos não param de aumentar. E os principais drivers que conduzem ao crescimento dos consumos são dois. Um é a evolução demográfica e o outro é o desenvolvimento económico. Sabemos todos que no ano 2000 éramos cerca de 6 mil milhões de seres humanos a habitar este planeta. E este é um processo também com uma enorme inércia. E no ano 2050 deveremos aumentar em 50% a nossa população. Ou seja, seremos 9 bilhões de pessoas, mais 3 bilhões do que hoje, a consumir energia, a deslocar-se nos seus automóveis, a aquecer as suas casas, etc. O problema ganha assim outra dimensão. Também todos sabemos que existe um enorme desequilíbrio na utilização da energia. O bilhão mais rico do planeta, corresponde basicamente aos países da OCDE, gasta 50% da energia consumida no mundo, enquanto o bilhão mais pobre consome apenas cerca de 4%. E todos sabemos, e a frase é muito feliz do World Business Council for Sustainable Development, que diz que a energia é o combustível do crescimento e o crescimento é naturalmente um requisito fundamental para o desenvolvimento económico e para o desenvolvimento social. O que sabemos também é que para PIBs per capita de cerca de 3 mil dólares por ano, o consumo é basicamente insignificante, mas a partir dos 3 mil o consumo dispara de forma muito acentuada até cerca dos 15 mil dólares por ano e a partir daí o consumo cresce mais lentamente e só estabiliza acima dos 25 mil dólares per capita. É, portanto, de esperar que com o desenvolvimento económico que todos esperamos do resto do mundo, o crescimento dos consumos seja uma inevitabilidade. As piores previsões do ponto de vista de crescimento dos consumos, e quando eu digo as piores previsões, digo o menor desenvolvimento económico do mundo, prevê que nessas condições que o crescimento dos consumos se traduza na duplicação dos consumos face ao ano 2000. Se a economia se desenvolver tal como se espera, o consumo em 2050 pode ser de 3 vezes o consumo verificado no ano 2000. Temos, portanto, aqui um paradoxo difícil de resolver. Como é que vamos conseguir evitar fazer face ao crescimento dos consumos sem ter os impactos ambientais e face a uma redução clara das reservas de combustíveis fósseis que hoje em dia já se verifica? As soluções são simples, só há basicamente duas. Produzir a energia adicional com reduzidas ou nulas emissões de CO2 e procurar introduzir eficiência no consumo como uma forma de limitar o crescimento do consumo. As soluções são várias. Energias renováveis, nomeadamente a offshore, a solar e a microgeração. Há que discutir a questão nuclear. Há que substituir, enquanto não for encontrada forma de capturar e sequestrar o CO2, substituir as centrais de carvão, fazer o crescimento sobretudo com centrais de gás natural que têm emissões muito reduzidas, de cerca de um terço comparadas com o carvão, e estas são basicamente as soluções. Como é que a EDP se tem vindo a comportar dentro deste enquadramento? A EDP criou a EDP Renováveis, que tem operações espalhadas por vários países. Em Portugal, em Espanha, em França, na Bélgica, na Polónia, na Hungria, para referir alguns, e também nos Estados Unidos da América e no Brasil. Graças aos desenvolvimentos e às aquisições que fizemos, quer em Portugal, quer em Espanha, e sobretudo nos Estados Unidos, onde adquirimos o terceiro maior produtor eólico dos Estados Unidos, a EDP é hoje o quarto maior operador de energia eólica do mundo, com mais de 5 mil megawatts instalados no final de 2008, com mais de 700 megawatts em construção, com um pipeline de cerca de 30 mil megawatts para construir ao longo dos próximos anos, em diferentes fases de desenvolvimento, e prevemos que no ano 2012, dentro de 3 anos, tenhamos já 10.500 megawatts instalados. Com isto, a EDP passará de uma produção, de uma emissão de CO2 por quilowatt-hora produzido, de 0,46 em 2007 para 0,17 em 2020, ou seja, uma redução de 63% face aos níveis atuais. Ou seja, o portfólio global da EDP, quer das centrais térmicas, quer das centrais hídricas, quer das centrais eólicas renováveis, tende naturalmente a reduzir, e de forma muito significativa, as emissões por quilowatt-hora emitido. As outras ações a fazer são claramente a área do consumo. E há uma regra basicamente simples, que os consumos são um terço, um terço, um terço. Um terço é consumido na indústria, um terço é consumido nos setores de transporte e o outro terço é consumido nos edifícios, no setor residencial e nos serviços. A eficiência energética em si tem duas componentes fundamentais. Uma é uma componente tecnológica, utilizar os meios mais eficientes possíveis, e o outro é uma componente comportamental extremamente relevante. As pessoas precisam de ter preocupação quando estão a utilizar a energia. Na indústria, a eficiência nos processos, em algumas máquinas, a utilização de cogeração, por exemplo, pode ser uma parcela muito importante da eficiência energética na área industrial, e a EDP tem uma área de serviços que tem vindo a desenvolver com os seus clientes enormes projetos, como é este caso, que é a maior central de aquecimento de água térmica, que faz o aquecimento dos edifícios e o arrefecimento também na Caixa Geral de Depósitos, que é um importante banco público em Portugal. E este é o exemplo que nós instalámos aqui na Caixa Geral de Depósitos em Lisboa. Também ao nível dos edifícios há um conjunto de tecnologias que têm vindo a ser desenvolvidas e a EDP tem desenvolvido um programa, o chamado Programa ECO, para fomentar exatamente a eficiência energética. Referi apenas algumas das ações que temos feitas, que são nomeadamente a distribuição de 2 milhões de lâmpadas que já fizemos ao longo dos últimos 2 anos, de lâmpadas eficientes pela população, contribuir com a diferença entre um eletrodoméstico de classe B para um eletrodoméstico eficiente, quer nos frigoríficos, quer nas arcas congeladoras, para promover exatamente que as pessoas procurem os eletrodomésticos, embora mais caros, mais eficientes em utilização de energia, etc. Um conjunto de programas também com as empresas, nomeadamente a distribuição também de lâmpadas eficientes, correção do fator de potência, etc. Um conjunto de atividades que, no seu global, vão permitir poupar 333 mil toneladas, no tal e o mau número, de CO2 e 90 milhões de euros em custos de energia para as ações desenvolvidas nestes últimos 2 anos. Estamos também a promover a microgeração, dando às pessoas a possibilidade de aceder quer a painéis térmicos, quer a painéis fotovoltaicos, quer à mini eólica. A outra área importante é a área dos transportes, que irá evoluir necessariamente, primeiro para os híbridos, depois eventualmente para a utilização do hidrogênio e depois também para os veículos operados pura e simplesmente com baterias. Tudo isto tem um enorme impacto sobre o setor elétrico, porque a energia elétrica oferece, sobre todas as outras, uma enorme vantagem. Não polui na utilização, a poluição é concentrada e, portanto, mais controlável. É o melhor meio de transportar e de utilizar a energia que é produzida em diferentes fontes. Como é que se pode utilizar a energia eólica ou a energia das ondas? Tem de ser transformada em eletricidade primeiro e porque utiliza basicamente uma infraestrutura já existente. O que se prevê hoje em dia é que a utilização de eletricidade como energia final representa hoje cerca de 18% do consumo final de energia. Prevê-se que este valor suba até 50% ao longo dos próximos 50 anos. É evidente que introduzir microgeração, introduzir veículos elétricos numa rede, implica uma enorme alteração na forma de operar e explorar as redes elétricas. É por isso que o obter informação e as chamadas smart grids estão claramente na ponta da inovação e serão uma realidade no futuro próximo. É por isso, e é neste contexto, que a EDP desenvolve atividades de inovação, que não são, obviamente, atividades de investigação e desenvolvimento, mas de procurar a inovação interna e externamente que lhe permita diferenciar e sustentar as suas atividades. A EDP utiliza e criou a EDP Inovação, que permite centralizar, e eu já vou falar sobre isso, as atividades de inovação. Tem uma atividade de venture capital investindo diretamente em centros de investigação para poder usufruir das ideias que daí saem. Tem processos de procura interna de ideias para eficiência, etc., dentro da empresa. E também processos de procura de inovação externa, de ideias externas, através de um concurso que lançou com o Richard Branson. O que é a EDP Inovação? O objetivo primeiro da EDP Inovação é que está junto à holding da EDP e procura encontrar oportunidades de crescimento futuras, tentando criar hoje aquilo que são as opções para o futuro. O que é que ela procura, basicamente? Entre as diferentes áreas de empresa, entre as diferentes geografias, unificar e tirar todas as sinergias das atividades de inovação. Consolidar as atividades de desenvolvimento num esforço único através do grupo. Tentar estabelecer um espírito de aberto à inovação. E, finalmente, assegurar um alinhamento consistente entre aquilo que são as linhas estratégicas do grupo EDP com as atividades de inovação. Se a estratégia da EDP tem três pilares fundamentais, que é um crescimento orientado, focado, é conseguir níveis de eficiência superior, que é um elemento fundamental para nos mantermos competitivos no mercado, e ter um risco controlado. A EDP é claramente uma utility com menor risco, ou considerada com menor risco do que as outras empresas, devido aos meios regulatórios e aos ativos que detém, e por essa razão é um objetivo da EDP manter este tipo de situação. E, portanto, desenvolve atividades ou procura desenvolver projetos inovadores exatamente nestas três áreas. Na área do crescimento, a EDP está envolvida no projeto chamado Windfloat, que é um projeto de produção de energia eólica offshore. Todos sabemos que a tecnologia onshore está completamente dominada. A EDP, como digo, tem mais de 5 mil megawatts em operação nesta área. Mas, como sabemos, as águas pouco profundas existem em redor da Inglaterra, existem nas chamadas shallow waters entre a Inglaterra e a Dinamarca e algures no Mar do Norte. Mas a costa portuguesa, por exemplo, como muitas outras costas, é rapidamente uma costa que afunda muito depressa. Rapidamente atinge mais de 50 metros de profundidade a uma curtíssima distância da costa. E, por isso, a utilização de mecanismos que permitam utilizar a energia eólica a profundidades superiores aos 30 metros é um elemento fundamental para o desenvolvimento das energias renováveis no futuro. Podem-se ter aparelhos com 5 megawatts, com 10 megawatts, que juntam de forma muito feliz duas tecnologias dominadas. Uma é o do aproveitamento eólico nos moinhos, cuja tecnologia é perfeitamente conhecida, e a outra são as plataformas petrolíferas que são utilizadas aqui. Este é um dos projetos principais em que a EDP está envolvida. Um outro é o projeto que nós chamamos Ondas de Portugal e que visa, para além de criar condições laboratoriais para poder fazer experiências quer com eólica, quer com energia das ondas, em situação de modelo ainda, tem como objetivo também ter um conjunto de experiências. Toda a gente sabe que a energia das ondas existe, qual é o seu potencial, ainda não está estabilizada a forma de retirar essa energia de forma operacional. E a EDP aposta naturalmente em três ou quatro tecnologias com o objetivo de poder vir aproveitar uma ou outra. Está também a investigar as solar cells, através de umas parcerias com universidades portuguesas e com uma outra empresa portuguesa, que é a FASEC, no sentido de procurar células fotovoltaicas com um material orgânico que se custe muito inferior às atuais de silício. Mas também desenvolvemos projetos inovadores na área da eficiência. Alguns deles, por exemplo, o Skipper, que é um projeto que nos permite ter toda a informação de todas as centrais e operá-las remotamente de qualquer sítio do grupo EDP, conseguindo operar as centrais eólicas dos Estados Unidos diretamente a partir de Portugal, ou uma central em Espanha a partir de Portugal, ou uma central em Portugal a partir de Espanha. A grande vantagem de tudo isto é que temos não só o controle sobre toda a geração, mas temos também a capacidade de que as pessoas responsáveis e os técnicos responsáveis nas diferentes geografias possam interagir e obter as melhores soluções para os problemas em qualquer altura. Há um outro projeto, que é um projeto muito caro à EDP, que é o projeto InovGrid, que é um projeto de Smart Grids, que eu já vou referir a seguir. E o projeto Synergy, por exemplo, é um outro exemplo de um projeto de eficiência, uma vez que visa conseguir ter mecanismos de ter todas as compras reunidas, feitas em diversos locais, mas todas reunidas de forma a conseguir ter todas as vantagens e as sinergias da compra coletiva do grupo EDP. As Smart Grids A EDP lançou um projeto que é o InovGrid, que eu penso que é um excelente exemplo de inovação. A EDP fez um partnership com a Bruniant, que é um construtor de contadores em Portugal, com a EFASEC, que é uma empresa de eletrónica e não só em Portugal, com a Logica, que é uma empresa multinacional, mas que tem uma importante área de desenvolvimento informático aqui em Portugal, e também com o Inesco Porto, como universidade, no sentido de desenvolver não só a telemetria, mas também um conjunto de importantes operações do ponto de vista da informação, da operação da rede de baixa tensão. Todos sabemos que a rede de alta tensão é uma rede completamente informatizada, totalmente automática, telecomandada, mas isso não acontece ao nível da rede de distribuição. O que nós estamos a fazer é trazer essa informação ao nível da baixa tensão e este projeto, que está neste momento numa fase de piloto com 500, estamos a instalar os primeiros 500, foi integralmente especificada e desenvolvida aqui em Portugal com o impulso da EDP e com a participação de todas estas empresas que eu agora vos referi. O nosso objetivo é poder, a prazo, ter os 6 milhões de clientes em Portugal ligados com telemetria e, portanto, todas as redes automatizadas. Quando alguém quiser fazer um aumento de potência, posso fazê-lo remotamente. Eu sei automaticamente quando é que uma empresa, quando é que uma casa está sem luz e automaticamente é gerado todo o conjunto de processos necessário para reparar as redes por aí fora. Também na área do risco temos alguns projetos. Um risco muito conhecido e que a EDP tem algum, porque tem algumas centrais de carvão, é as emissões de CO2 e estamos a acompanhar diferentes projetos do chamado CCS, da captura e sequestro de CO2, e temos também envolvidos naturalmente no projeto dos veículos elétricos, sobretudo com o objetivo de podermos estar numa nova parte da cadeia de valor do aumento dos consumos de retalho que a expansão, a eventual expansão dos veículos elétricos irá seguramente trazer para Portugal. Para além destas atividades que nós desenvolvemos internamente, é extremamente importante tentar aproveitar ou conhecer aquilo que se vai fazendo nos melhores centros de desenvolvimento do mundo. E o que a EDP fez foi dedicar um montante considerável nos próximos anos para investir em projetos, em venture capital, não tipicamente dedicados às clean tech. E temos, neste momento, investimentos em dois fundos, um na NGEN, na Califórnia, e um outro que é o Sigma Capital, na Escócia, exatamente que estão a desenvolver projetos na área do solar fotovoltaico, na área da redução de emissões de CO2, na área da mobilidade elétrica, das ondas, das marés, etc. O objetivo da EDP em participar é participar diretamente na gestão do fundo e ter naturalmente acesso aos desenvolvimentos que aí se venham a produzir. De forma limitada, naturalmente, porque somos um dos sócios, exatamente, destes fundos. E parte deste fundo também é um fundo que está dedicado a entrar em algumas outras atividades que pensem, ou que nós pensamos que possam vir a ter futuro na área de inovação em Portugal ou fora de Portugal e onde nós possamos investir. Este é algumas das áreas que estão a ser desenvolvidas. Um na área dos painéis fotovoltaicos, outro, por exemplo, na área das ondas, o Pelamis, onde a EDP tem também diretamente um interesse, e o outro, este projeto ONZO, que é um projeto para eficiência energética dentro das casas. Há um pouco, hoje em dia, a visão que, tal como a internet é um sistema aberto, também o sistema energético tende claramente a abrir. Até há uns anos, há 50 anos, quase todas as empresas eram empresas integradas. Tinham a produção, tinham o transporte e tinham a distribuição. Recentemente, há uns anos para cá, as empresas estão claramente separadas nas suas principais atividades, produção, transporte, distribuição e comercialização. Com a introdução de microprodutores, com a introdução de novas formas de produção de energia, com as renováveis, o sistema tende a ser um sistema cada vez mais aberto e hoje em dia fala-se já no Energy Web. E obviamente que tudo isto implica novos desafios para as empresas e a necessidade de mudar a organização para poder vir a lidar com um sistema muito mais aberto e muito mais também naturalmente complexo. É por isso que temos vindo ao nível da organização a desenvolver um conjunto de sistemas que permita unificar comunicações, ter as pessoas todas acessíveis em qualquer parte e isto é uma enorme área de inovação que é o desenvolvimento de sistemas que abram a organização. Mais do que abrir a organização, é preciso envolver as pessoas. Get people involved. E o que nós desenvolvemos, e consideramos isto também como projetos de inovação muito importantes de comunicação interna, foi lançar, por exemplo, uma TV, uma corporate TV, que é passada em Portugal, nos Estados Unidos, em Espanha, no Brasil, em todas as geografias onde nós estamos presentes e onde cada uma das partes pode colocar os seus programas. E a verdade é que temos um fantástico meio de desenvolver a cultura do Grupo EDP e de transmitir todas as mensagens que pretendemos. Desenvolvemos também uma Wiki EDP. A EDP, aqui em Portugal, em Espanha, nas outras geografias, é um repositório gigante de conhecimento sobre o setor elétrico e não só. O que estamos a fazer com um sistema aberto como o Wiki é permitir que todos os conhecimentos sejam ali colocados e que todas as pessoas tenham acesso às principais definições, aos principais processos, às principais tecnologias que a EDP domina. Há, inclusive, por exemplo, um open space, que é, no fundo, uma sala aberta de discussão sobre diversos temas que nós promovemos dentro da EDP, e bem como divulgar seminários através da web. É outra coisa que utilizamos dentro do universo das 15 mil pessoas que hoje em dia trabalham para o Grupo EDP. Deixem-me só voltar um bocadinho atrás para vos dizer, de acordo com o relatório de STEM, para fazer face a todas as mudanças climatéricas que existem, vai ter de ser necessário investir mais de 1% do GDP mundial no desenvolvimento de novas tecnologias. Hoje em dia já não se fala 1%, falam-se em 2%. E fala-se já em 2,5% do GDP para desenvolvimento e para fazer face às alterações climáticas. Isto significa o quê? Uma enorme capacidade de investimento, uma enorme oportunidade de investimento. As oportunidades são claras. Desenvolvimento das renováveis, renovação do parque de geração atual, a introdução da mobilidade elétrica, o desenvolvimento das smart grids e tudo isto constituem enormes oportunidades de desenvolvimento. Para ter um sucesso neste paradigma, acho que as palavras-chave são inovação, capacidade de antecipação e, naturalmente, a capacidade também de execução. A inovação na EDP está alinhada com a estratégia corporativa e eu este penso que é um fator de sucesso determinante. O objetivo desta inovação é apenas um, é criar valor e abrir opções para o futuro. O novas exigências que o setor levantam obrigam-nos a ter aquilo que nós chamamos uma knowledge sharing company. E estamos a tentar abrir a companhia a tudo isto. E, portanto, eu acho que diria que tudo isto se faz com partnership. A EDP não é uma operação de research. E, portanto, faz com partenariados. A EDP está a desenvolver um conjunto importante de partenariados que já os tem a atuar em algumas áreas. E, por isso, eu diria que a inovação está, neste momento, no core business da EDP e no core do value creation da empresa. Muito obrigado pela vossa atenção.
Os nossos agradecimentos ao engenheiro Jorge Cruz de Moraes, administrador executivo da Energias de Portugal, da EDP, pelo testemunho desta empresa de matriz portuguesa, mas hoje perfeitamente globalizada em todo o mundo. E à semelhança do que fizemos nos painéis da manhã, estão agora, digamos, disponíveis alguns minutos para que possam colocar alguma questão ou pedir algum esclarecimento aos nossos dois ilustres convidados que aqui nos presentearam com ótimas apresentações das suas realidades institucionais e nacionais. Se faz favor.
I would like just first to use this opportunity to thank you for your warm hospitality.
A Assembleia da República pela excelente oportunidade e pela excelente hospitalidade. Como sabem, nós vamos presidir a presidência da Eureka e, portanto, convido-vos a estar em Jerusalém. Vai ter lugar uma reunião junto do nosso Parlamento e gostaríamos de partilhar convosco alguns dos exemplos com os quais ou sobre os quais podemos trabalhar conjuntamente. Aliás, as duas palestras dos últimos dois oradores também simbolizam essa possibilidade de partilha de conhecimentos tecnológicos entre nós, um elevado conhecimento da ciência que nós temos e, por outro lado, também compreendemos quais são as implicações do investimento na ciência de uma forma geral. Assim, nós pretendemos, sobretudo, encorajar os políticos, os dirigentes políticos, de uma forma geral, em fomentar este tipo de projeto de investigação, financiar estes projetos de investigação, e penso que se nós conseguirmos compreender o alcance destes projetos, então penso que toda a comunidade e os próprios governos e parlamentos compreenderiam da importância de financiar este tipo de projetos de grande envergadura. O que está em causa é uma grande aposta, uma aposta no desenvolvimento da ciência e das aplicações científicas e tecnológicas em todas as áreas, das quais nós todos poderíamos beneficiar. Portanto, aqui fica o convite para que todos venham ter connosco a Jerusalém e visitarem Israel também. Muito obrigada.
Thank you, Chairman. Just a comment to the last speaker.
Tário, em relação à última apresentação que foi feita, eu penso que há ainda mais opções em relação à questão da eficácia energética. Isto é extremamente importante. E nós podemos utilizar tecnologias limpas e desenvolver também tudo o que diz respeito à utilização das turbinas em determinadas instalações, infraestruturas, reduzindo o CO2. Por outro lado, a energia de fusão. Como sabem, uma boa parte de países estão a desenvolver projetos de longo prazo nessa energia. E, portanto, isto para reduzir a emissão de CO2. Era tão somente um comentário que eu queria fazer. Muito obrigada.
Eu ia só fazer-vos um pedido, uma vez que esta nossa conferência está a ser gravada, para depois a podermos transcrever e termos o conteúdo disponível para vos enviar. Eu ia pedir aos colegas que intervieram, particularmente o colega de Israel e da Dinamarca, para fazer o favor de se identificarem, para nós ficarmos com esse registro na nossa gravação, por favor, antes de passar ao colega de Espanha.
Mais uma vez, gostaria de reiterar os meus agradecimentos ao Parlamento Português, à Assembleia da República, pela hospitalidade e acolhimento proporcionado, da importância que é para nós participar neste evento e também relembrar-vos que nós temos a nosso cargo, nos próximos 2 anos, a presidência da Eureka e, portanto, gostaríamos de vos convidar a todos a estar em Jerusalém e participar nessa reunião. Aliás, os 2 oradores apresentaram 2 palestras, 2 alocuções que simbolizam perfeitamente a partilha dos conhecimentos científicos que nós temos aqui entre nós. Essa iniciativa é extremamente importante, quer para os parlamentos e os governos, no sentido de financiar mais e melhor projetos de longa e de grande envergadura no que diz respeito às aplicações científicas para o bem-estar das populações. Menchi Tritt, e sou presidente do Science and Technology Committee do Parlamento Israelita. E agora o colega da Dinamarca, se faz favor, se puder identificar, agradecemos de antemão. Senhor Presidente, eu não sou membro do Parlamento, mas estou a representar o governo da Dinamarca. E, portanto, como sabe, em Copenhaga, nós em dezembro vamos organizar uma conferência sob os auspícios das Nações Unidas sobre as fontes de energia renováveis e, portanto, nessa qualidade eu mencionei que nós poderíamos desenvolver mais as tecnologias limpas, reduzindo o CO2. E, por outro lado, estamos a estudar na Universidade de Copenhaga a possibilidade de utilizar as turbinas nas instalações elétricas reduzindo mais uma vez as emissões de CO2. E por fim, gostaria de vos dizer que temos a energia por fusão, por via da fusão. E há imensos países que estão interessados nesse projeto. Portanto, este projeto que diz respeito às infraestruturas, que dizem respeito ao aquecimento, são extremamente importantes. O seu nome, se faz favor? Brian Snes, da Dinamarca. Muito obrigada.
Vou também pedindo que se identifique, por favor.
Muito boa tarde. Antes de mais, muito obrigado, Sr. Presidente. O meu nome é Miguel Boel, Presidente da Comissão de Ciência e Inovação do Congresso dos Deputados de Espanha. E gostaria de perguntar ao Sr. Jorge Cruz Moraes o seguinte, entre várias perguntas. A primeira pergunta é a seguinte. Eu penso que estarão a estudar na EDP como armazenar a eletricidade, uma vez que todas as fontes limpas, ou seja, eólicas, fotovoltaicas, dependem, obviamente, do estado climatológico, fundamentalmente, e podem ser guardadas, mas até determinado ponto, até determinado momento. Então, a minha pergunta é essa. Estão a trabalhar com o hidrogênio para que, sobretudo no setor da automoção, seja utilizado, e gostaria igualmente também de lhe perguntar se a sua empresa está a participar nos projetos em parceria com outras empresas e outros países através do programa Eureka. São essas as minhas perguntas. Muito obrigado.
Não sei se há mais questões. Algum pedido de esclarecimento, por favor. Colega de Itália.
Sim. Granaiola.
Granaiola Manuela, membro do Senado italiano e da Comissão para o Comércio, Indústria e Turismo, gostaria de fazer esta pergunta aos respectivos palestrantes. Será que seria útil e possível prever, no âmbito do programa Eureka, uma prioridade no que diz respeito às PMEs, uma vez que, visto o estado atual da crise e da recessão, as PMEs poderão ajudar-nos a sair dessa crise. E, por outro lado, as PMEs também dispõem de menos conhecimentos quanto às oportunidades de financiamento e de colaboração com o mundo das universidades e da pesquisa, de uma forma geral. Muito obrigada.
Então eu vou passar a palavra aos nossos dois convidados para responderem da forma que muito bem entenderem às questões que foram colocadas. Iria começar com o colega de Israel. Legal. Nem comentários, nem respostas. Muito bem, então passo.
Então só uma resposta à pergunta que me foi feita de Espanha relativamente ao armazenamento de energia. Relativamente ao armazenamento de energia, a EDP e Portugal em particular tem neste momento em desenvolvimento um importantíssimo plano de construção de barragens, de novas barragens. O que estamos a fazer neste momento é procurar que essas novas barragens tenham todas bombagem, ou seja, que sejam reversíveis. E desta forma, e essa é a forma ideal de armazenar energia. Quando houver excesso de energia eólica ou excesso de energia solar, obviamente que essa energia, e se não houver necessidade dela na rede, essa energia pode funcionar para bombar a água do reservatório inferior para o reservatório superior e depois voltar a ser turbinada. A forma mais eficaz e mais barata que hoje se conhece de armazenar energia é efetivamente na água, através destes esquemas reversíveis que têm rendimentos bastante elevados. A outra oportunidade que existe no futuro de reservar energia é, se algum dia os automóveis elétricos vierem a ser uma realidade, e quando vierem a ser uma realidade, como eu acredito, generalizada, fará com que a maior parte dos carros, todos os dias, quando não estão a ser utilizados, e basta recordar-vos que na União Europeia, os carros, todos os 90% dos carros andam menos de 70 km por dia, o que quer dizer que estão parados 20 horas por dia, estarão muito provavelmente ligados à tomada, ligados à rede elétrica. E cada automóvel terá 20, 30, 40, 50 kWh instalados, recordados. com alguma autorização para mexer 10 ou mexer 20, existe um enorme repositório de energia armazenada que pode ser utilizada exatamente para modelar as necessidades da rede. Hoje em dia, as baterias estão a evoluir de forma muito significativa e pode ser que a curto prazo isso venha a acontecer. A EDP tem vindo, de facto, a fazer projetos quer em Portugal, quer fora de Portugal, e no âmbito da rede Eureka há dois projetos que eu tive o cuidado de me informar que estão a ser desenvolvidos. Não sei dizer exatamente quais são, mas tenho a informação aí escrita.
Referir-vos que amanhã iremos visitar uma das centrais de produção de energia elétrica com fonte hídrica no Alqueva, que é a propriedade da EDP, num empreendimento que, para além desta valência de produção energética, tem outras valências que certamente terão oportunidade de conhecer e que é hoje um dos principais pilares de desenvolvimento sustentável numa região em risco de desertificação, não tão acentuada certamente como o deserto de Negev, mas com uma certa, digamos, tendência para a desertificação e também para o despovoamento humano. Certamente vai ser uma visita de trabalho que vos enriquecerá com a experiência portuguesa nesta área e que complementará a apresentação, as apresentações que aqui neste painel tiveram oportunidade de escutar. Nós iremos agora propor-vos de seguida a visita, para quem estiver interessado, a visita à sala do plenário, que está neste momento em funcionamento com uma das reuniões normais da nossa Assembleia da República. Para o efeito, os nossos serviços acompanhar-vos-ão até à sala, onde poderão observar o funcionamento do nosso Parlamento num dia de trabalho normal. Após essa visita, faremos um intervalo de cerca de 20 minutos e retomaremos aqui os nossos trabalhos daqui por aproximadamente 30 minutos. Até lá. Tenham um bom intervalo e uma boa observação da nossa sala do plenário. Até já. Vamos retomar os nossos trabalhos com o quarto painel previsto para a nossa conferência, que se intitula A Ciência e a Tecnologia na União Europeia de 2020. No entanto, antes de darmos início a este painel, gostava de vos dar duas ou três informações relativas à organização dos nossos trabalhos e também à organização de toda a logística associada à parte mais social e de transporte para amanhã, para o dia de amanhã. Assim sendo, a primeira informação que tenho para vos dar tem a ver com a nossa conferência, com, digamos, as conclusões e o projeto de resolução desta 16ª Conferência Interparlamentar Eureka. Foi distribuído durante este intervalo uma proposta da Presidência da Conferência para o projeto de resolução que sairá desta nossa Conferência Interparlamentar. Este texto que vos foi distribuído está naturalmente aberto às vossas contribuições, às vossas propostas. Poderão apresentar as vossas propostas, as vossas sugestões, os vossos comentários, de acordo com o que está indicado na penúltima página, até hoje pelas 20 horas, mas naturalmente poderão, se assim o desejarem e o necessitarem, de fazer chegar as vossas propostas durante o jantar de hoje, porque eu participarei nesse jantar e naturalmente estarei disponível e todos estaremos disponíveis para alargarmos um pouco este prazo de recepção dos vossos contributos, que certamente muito enriquecerão esta proposta do nosso projeto de resolução da 16ª Conferência Interparlamentar. Poderão também fazer chegar os vossos contributos por via eletrónica para o endereço de correio eletrónico que está inscrito na página número 6 do texto que vos foi distribuído. Queria dar-vos a informação de natureza mais organizativa de que hoje, para o jantar que é oferecido pela Presidência Portuguesa da Iniciativa Eureka, os conferencistas e as conferencistas que estão alojados no Hotel Tivoli e no Hotel Marquês de Pombal deverão aguardar nos respectivos hotéis, no hall de entrada, a chegada de um autocarro pelas 19h30, autocarro esse que terá um elemento da nossa organização e que vos transportará para o Hotel Ritz, sítio onde se realizará o jantar. Os convidados, os conferencistas que estão instalados no hotel Tiara, terão, à mesma hora, no hall desse hotel, um elemento da nossa organização que vos conduzirá num pequeno passeio a pé até ao Hotel Ritz, uma vez que a distância é muito curta e é percorrida facilmente num pequeno passeio a pé. Relativamente ao dia de amanhã, os conferencistas que regressam a Lisboa imediatamente após a realização do quinto painel, viagem essa que está prevista para as 12h30 de amanhã, deverão levar logo de manhã para Évora as respectivas bagagens, uma vez que o autocarro que vos transportará de Évora para Lisboa às 12h30 passa diretamente pelo aeroporto, pelo que deverão, digamos, acomodar os vossos bens no autocarro logo pela manhã, para que tenham tudo em condições de poder depois fazer os vossos check-ins e iniciar as vossas viagens de regresso. Alguma informação adicional que necessitem, algum constrangimento que tenham, alguma coisa que nós possamos ajudar a resolver, teremos todo o gosto em que coloquem essa situação ao nosso secretariado, que certamente, como tem feito até agora, rapidamente encontrará uma solução adequada para o vosso eventual problema. E uma vez colocadas estas informações do nosso funcionamento e algumas questões de natureza logística, temos agora connosco, neste quarto painel, como vos tinha dito, dois colegas, dois convidados ilustres, Giovanni Colombo, membro do Conselho de Administração do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia, recentemente criado e em fase de instalação, no sentido de ser uma importante instituição europeia de promoção da ciência, do desenvolvimento da inovação e de ligação ao mundo das empresas, ao mundo da indústria, no fundo ao mundo que produz a riqueza. Uma grande aspiração que a Europa tinha há muito tempo, de poder ter uma instituição com escala suficiente para poder competir do ponto de vista, digamos, da produção científica, da produção tecnológica, da promoção da inovação com outras grandes instituições de outros continentes. Neste momento temos essa instituição criada no nosso continente e temos, obviamente, uma enorme expectativa para o futuro do IET, Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia, que aqui nos será apresentado pelo nosso colega Giovanni Colombo, a quem agradeço a disponibilidade para estar em Portugal nestes dois dias. Teremos depois Carlos Zorrinho, coordenador português do Plano Tecnológico e coordenador português da Estratégia de Lisboa, um elemento-chave em todo, digamos, o sistema de governo destas duas importantes áreas de governação no nosso país e em toda a Europa. Carlos Zorrinho, como têm na vossa informação, é professor catedrático da Universidade de Évora e é deputado desta Casa, um deputado que eu neste momento substituo pelo facto de o meu colega e amigo Carlos Zorrinho desempenhar estas importantes funções de governo neste momento em Portugal. É também um enorme gosto, uma honra imensa que o professor Carlos Zorrinho esteja entre nós e possa partilhar connosco o que é hoje o pensamento e a ação do governo português nestas duas áreas fundamentais para o desenvolvimento do nosso país e para o contributo que o nosso país está neste momento a dar para o desenvolvimento da Europa. Eu vou dar a palavra a Giovanni Colombo de imediato.
First of all, thank you to the...
De todos, em primeiro lugar, muito obrigada à presidência portuguesa de turno da Eureka por este convite e, sobretudo, pela oportunidade de fazer alguns comentários sobre o Instituto Europeu de Ciência e Tecnologia, que foi fundado pelo presidente Barroso a 15 de setembro do ano passado. Mas antes de fazer algumas considerações, gostaria de partir do tema da nossa conferência, que é a ciência e a tecnologia na União Europeia em 2020 e, para além disso, tecerei alguns comentários adicionais em nome do Instituto. Gostaria de começar por referir e fazer algumas considerações, ou seja, se pretendermos falar do estado de avanço dos ciclos tecnológicos e da ciência na Europa em 2020, é óbvio que isso vai depender de uma série de fatores. E temos aqui uma listagem de fatores que são subajamente conhecidos por todos nós e que estão intimamente ligados ao ciclo da tecnologia e da ciência de uma forma geral, mas também vai depender das nossas capacidades de desfrutarmos daquilo que chamamos as redes do conhecimento da economia. Por outro lado, também devemos abraçar novos desafios que vão ser implementados a nível da União Europeia e é à volta destes grandes temas, destes grandes chavões, que eu vou tecer as minhas considerações. Um dos aspectos que tem mais preocupado a humanidade em termos de futuro da tecnologia tem a ver com a nossa fraqueza relativa enquanto europeus quanto às nossas capacidades de inovação tecnológica. Todos nós sabemos que estas capacidades de inovação tecnológica na Europa, devido a vários elementos, como por exemplo a capacidade limitativa de transposição de conhecimentos de Estados regionais para outros Estados, a outros níveis, representa uma fraqueza, um parâmetro a considerar. Outro aspecto tem a ver com a capacidade que nós temos de utilizar o caráter constitutivo das TICs, das Tecnologias de Informação e Comunicação, e a sua implementação e os seus processos associados críticos, que por vezes são críticos, e sabemos que neste momento são setores críticos, como sendo o do setor da energia e do transporte, a termos bons transportes públicos para transportar os cidadãos, ou seja, temos vários problemas associados à utilização e implementação das TICs, das Tecnologias de Informação e de Comunicação. Por outro lado, os enquadramentos definidos pelas normas legislativas, pela legislação de uma forma geral. Por outro lado, também temos algumas dificuldades em aprovar modelos abertos de inovação, o que já foi referido por vários oradores precedentes, e também sabem que devemos estar abertos às inovações tecnológicas baseadas em modelos económicos abertos. Assim, também necessitamos de mais produtos e mais serviços que devem ser implementados a nível das empresas e redes de empresas que podem gerar produtos e serviços que estejam em sintonia com a rede e só posteriormente avaliar, por exemplo, a reação das populações europeias. Assim, estes aspectos deveriam ser tidos em atenção com grande cautela para compreender o que está a passar na Europa. Por outro lado, também devemos abraçar novos desafios e novas políticas, isto de acordo com as ações que foram iniciadas e levadas a cabo para ultrapassar os limites da competitividade. Por exemplo, o tripleto 20%, 20% e 20%, ou seja, a polarização em relação à economia sustentável. Este aspecto é um aspecto que corresponde a um elemento político extremamente forte e que deveria melhorar a nossa capacidade de inovação de processos e de serviços. Para além disso, também temos oportunidades novas, oportunidades emergentes, que dizem respeito a vários papéis. Por exemplo, o papel das TICs a nível da renovação de processos e formas de produção de produtos e serviços. Para além das cadeias de valor que nós podemos inventar, que nós podemos conceber em função destes novos desafios, que são produzidos, por exemplo, pela sustentabilidade, por todas as questões de sustentabilidade que devem ser explorados ulteriormente, posteriormente, e que devem ser abraçados em prol de uma maior capacitação tecnológica e, sobretudo, pôr em prática as iniciativas da Eureka. Assim, gostaria de ser um pouco mais pormenorizado, de acordo com o tempo de palavra que me foi atribuído, no que diz respeito à ciência e à tecnologia e o seu impacto económico. Assim, podemos subdividir estes vários temas em duas partes. Por um lado, temos aquilo a que chamamos o ciclo de conhecimento codificado, ou seja, aquele que se encontra entre a ciência, a pesquisa, a investigação e o desenvolvimento tecnológico. Nós sabemos que este ciclo é um ciclo extremamente forte e está a autoalimentar-se de acordo com a ciência, ou seja, a ciência gera nova tecnologia e as novas tecnologias autoalimentam-se através da ciência para se desenvolverem a si próprias. E sabemos que este tipo de relação vai alterar de forma significativa as relações, mas também as novas tecnologias e a nova forma de produzirmos as novas tecnologias. Poderíamos também encetar um debate de tipo filosófico sobre estes paradigmas para fechar a quadratura do ciclo, e alguns pensadores futuristas falam dessa singularidade em que a máquina, que é a inteligência humana, pode produzir. Mas temos ainda algumas dúvidas sobre a nossa capacidade de controle desse processo. Portanto, esse processo é um processo complexo, mas ainda não temos a capacidade de o gerir e sabemos que esse processo está a decorrer de per se. Por outro lado, temos aqui no diapositivo, na zona central do diapositivo, no organigrama, temos a aplicação dessas aplicações tecnológicas e da pesquisa a médio prazo, na qual estamos potencialmente interessados. E aqui temos duas possibilidades, duas hipóteses. Em primeiro lugar, podemos lidar diretamente com os produtos e os serviços e, por outro lado, temos a nova cadeia de valores, ou seja, aqueles que são constituídos por uma nova agregação de forças, de capacidades, à volta em torno de novos objetivos que são definidos de acordo com processos ligados à sustentabilidade e critérios subjacentes a estas novas classes ou categorias de oportunidades, diz o orador. Portanto, temos aqui duas classes, duas categorias que caracterizam as inovações que aparecem neste momento na União Europeia. Portanto, tudo o que diz respeito aos processos de produção de serviço são extremamente importantes na medida em que criam condições para termos um nível de cooperação mais alto e mais forte para dar a substância, dar corpo àquilo a que chamamos a cooperação, através do processo de inovação. Trata-se aqui de considerações muito conceptuais, muito teóricas, sobre estes aspectos, e vai haver uma publicação que vai ser disponibilizada no nosso site, na internet, mas no que diz respeito à cooperação, nós deveríamos ter a capacidade de aprovar sistemas abertos a partes terceiras, a terceiros, para que a inovação decorra e possa desenvolver-se e expressar-se de forma aberta. Assim, há o aspecto da incorporação destes factos relacionados com as inovações que devem ser tomados em consideração para além de uma maior consciencialização do contexto. Ou seja, nós temos assim a capacidade de virtualizar estes processos antes de tomar decisões. E isso vai implicar alterações radicais na produção de bens, de mercadorias, na indústria de uma forma geral. Por outro lado, também há muito saber que está codificado, ou seja, o saber local, e portanto a capacidade local de aplicarmos de uma forma ou de outra o desenvolvimento tecnológico é uma das forças da nossa região, que é a Europa. E nós devemos ter essa capacidade de contemplar de forma concreta e prática e pragmática os problemas a nível da nossa região europeia. Agora, gostaria de vos falar muito sucintamente de outros elementos que dizem respeito à inovação, que têm a ver com as novas cadeias de valor. Aqui existem forças que se atraem mutuamente, muito fortes. Em primeiro lugar, temos o critério da sustentabilidade. Falamos muitíssimo hoje, de forma alongada, sobre o critério da sustentabilidade e que o critério económico de sustentabilidade tornou-se extremamente importante, tornou-se decisivo na nossa comunidade, na nossa sociedade. E este critério da sustentabilidade é um conceito novo em termos de atitude industrial. Ou seja, trata-se de um horizonte a longo prazo, na medida em que transcende as várias gerações, cruza várias gerações, mas sabemos que as futuras possibilidades de aplicar novos modelos energéticos dependem muitíssimo das opções energéticas que estamos a fazer neste momento. E, portanto, torna-se cada vez mais importante a nossa competência de construirmos neste momento novos modelos de acordo e em conformidade com as premissas que temos neste momento. Portanto, essa é uma área que deve ser explorada não só pelas academias, não só pelos centros de investigação, mas também pelas grandes indústrias de ponta, que estão na vanguarda. Dessa forma, podemos melhorar as nossas competências e capacidades, por exemplo, a redução da emissão de CO2. Mas para tal, devemos contemplar o que existe neste momento no mercado em termos de novas tecnologias, porque isso vai dar-nos a possibilidade de agir imediatamente. E o que temos que resolver imediatamente tem a ver com a resolução da complexidade dos processos, de modelos. Para podermos resolver esses problemas, é mais importante debruçar-nos sobre a forma como nos ligamos entre nós, a forma como interagimos entre nós a nível de processos, no lugar de pensarmos só meramente na tecnologia. E isso, na minha opinião, tem a ver com a renaissance, ou seja, com o renascimento, com a reaparição do desenvolvimento tecnológico. Porquê? Porque nós podemos construir a partir da tecnologia que já temos à disposição no mercado. Assim, devemos avaliar quais são as características das tecnologias. Vimos, por exemplo, o Google, o Yahoo, Your Face ou My Face, o desenvolvimento de todos estes processos. Tudo isto foi construído e desenvolvido a partir daquilo que já existia, a partir de uma matriz já existente. E nós conseguimos estabelecer ligações, conexões entre vários interesses primordiais, e depois solicitamos uma velocidade de débito de 1 megabytes por segundo, por exemplo. Portanto, este exemplo demonstra claramente que há uma atitude tecnológica que está a levantar neste momento grandes interesses, grandes desafios para a nossa indústria de uma forma geral. E agora gostaria de dizer algumas considerações muito rapidamente sobre o Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia. Poderão visitar o nosso site e poderão navegar no nosso site para fazer pesquisa. Os objetivos fundamentais do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia são muito semelhantes aos objetivos primordiais da Eureka. As pequenas diferenças têm a ver com o facto de que este instituto tem uma representação física, tem a sua sede central em Budapeste, é uma instituição europeia, com caráter europeu, e lida com três dimensões do conhecimento, ou seja, pesquisa, investigação, inovação e educação, ou seja, formação. Portanto, este instituto vai entrar em funcionamento dentro em breve e vai lançar aquilo que chamamos as comunidades do conhecimento e da inovação. Ou seja, vamos ocupar-nos de várias realidades, realidades 100% europeias e outras realidades. Vamos implementar consórcios de acordo com cadeias de valor que são constituídas por indústrias, academias, centros de investigação, escolas de investigação, escolas de formação, e vamos congregar, vamos associar estas três dimensões que estão configuradas no ecrã para obtermos este objetivo, que é o objetivo primordial do Instituto. Ou seja, as comunidades do conhecimento e da inovação, nos próximos anos, vão trabalhar nestes conceitos. Portanto, trata-se de um objetivo um pouco diferente daquele da Eureka, na medida em que o Instituto vai garantir a continuidade desta pesquisa no longo prazo. Assim, Nós vamos utilizar o know-how, os conhecimentos que já são disponibilizados pelas indústrias. Também vamos encontrar os títulos, habilitações académicas que já existem e que vão ser certificadas pelo Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia no âmbito das comunidades do conhecimento e da inovação. E o Parlamento Europeu, aliás, já tomou decisões sobre os temas sobre os quais o Instituto Europeu vai debruçar-se. Assim, teremos o aquecimento global, a eficácia energética e as TICs, as tecnologias da informação e da comunicação, uma vez que o Parlamento Europeu considerou que estas áreas são as áreas do conhecimento mais críticas, em que a capacitação tecnológica deve ser reforçada. De qualquer das formas, informação adicional poderá ser disponibilizada através do site da internet, mas, para concluir, gostaria de adiantar dois exemplos. De acordo com as análises que nós compilamos muito rapidamente e apresentei e partilhei convosco no princípio da minha prelação, temos vários aspectos que têm a ver com o ciclo da capacidade de inovação tecnológica, de facto. E de acordo com esta premissa, na nossa opinião, nós pensamos que existe um novo modelo, um novo esquema de formação para tal. E, portanto, tudo o que é o caráter de empreendedorismo nesta fase deve ser reforçado. Ou seja, desta forma, nós vamos poder introduzir o critério da sustentabilidade e da economia do conhecimento. No que diz respeito às capacidades e competências a nível da formação, da educação, nós necessitamos de uma abordagem interdisciplinar. Necessitamos desta abordagem, necessitamos da interação entre a inovação e a investigação. Já sabemos que alguns destes critérios já estão consubstanciados neste processo, mas devemos aceitar, devemos fazer com que as instituições aceitem esta abordagem, aceitem estas premissas de trabalho. Não estou a dizer que as disciplinas, as matérias de base nos currícula devem desaparecer, não estou a afirmar isso, mas para além desses currícula nós temos que introduzir a abordagem interdisciplinar a nível das políticas da educação e do ensino, sobretudo. Assim, existem outras características no que dizem respeito a este espírito de empreendedorismo que deve ser radicalmente alterado. Nós, neste momento, estamos ligados a este conceito, não só na Europa, mas fora da Europa. Por exemplo, há a aprovação de uma abordagem cooperativa e apostar no poder de conectividade e de interação, como também na respectiva dinâmica associada. Trata-se de uma nova atitude, de um novo comportamento que nós devemos incutir nas mentes dos nossos estudantes. E assim, para concluir, o último exemplo tem a ver com um grande desafio. De que forma, mas porquê? Estas são as duas questões. Não devemos só apresentar a questão sobre por que razão estou a descontinuar alguma coisa, mas o sentido, a razão de ser da sustentabilidade, da responsabilidade que nós temos em relação às gerações futuras que deverão lidar com estas questões e para os empresários também, é decisiva, é extremamente importante para nós. Portanto, neste momento, para além disso, teremos que pensar sobre o porquê. Porquê proporcionar determinadas opções, determinadas decisões no cenário económico? Estas eram as ideias que eu queria partilhar convosco e estou à vossa disposição. Muito obrigada pela vossa atenção.
Os nossos agradecimentos ao Giovanni Colombo, do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia, pela sua contribuição e pela a possibilidade que nos deu de conhecer um pouco mais daquilo que será certamente no futuro da União Europeia e no futuro da Europa e do mundo, uma instituição de referência na promoção da ciência, da tecnologia e da inovação. Passo agora a palavra ao professor Carlos Zorrinho, coordenador português do Plano Tecnológico e da Estratégia de Lisboa.
Muito boa tarde a todos. queria começar por cumprimentar as delegações presentes nesta conferência interparlamentar, felicitar a Assembleia da República e o Parlamento Português pela oportuna realização desta 16ª conferência da Rede Eureka. Queria felicitar em particular o meu colega, amigo e, como ele referiu, deputado substituto em grande benefício da Assembleia da República, de mim próprio, meu deputado substituto, e felicitá-lo pelo empenho e pela qualidade desta organização e agradecer o convite que me foi feito para poder partilhar convosco algumas ideias. Este é um debate muito oportuno. Dizia-me há pouco o bravo Nico que há 4 anos que esta reunião não se realizava. Por que será que foi possível realizá-la agora que estamos numa circunstância de crise? Bem, certamente pela iniciativa e o empenho que ele teve, mas também porque todos nós, na Europa e no mundo, percebemos que estamos confrontados com o momento em que temos que voltar a sentar-nos e a discutir ideias e a discutir política e a inovar nas políticas públicas para a competitividade e para a sustentabilidade económica, social, ambiental. O caminho não é mais medidas, o caminho é outro olhar, é outro paradigma. Ao longo da minha vida académica, muitas vezes anunciei mudanças de paradigma. Quando nós vimos o que está a acontecer agora, percebemos que tudo o que era, o que criticámos antes eram apenas pequenas turbulências. E, de facto, nós precisamos hoje de inovar, tendo como base aquilo que sempre foi a base da inovação e da mudança: o repositório científico e tecnológico e o conhecimento inovador que resulta desse repositório científico e tecnológico. E foi com esta perspectiva que Portugal decidiu pôr em prática um plano que é ao mesmo tempo uma ideia política, um compromisso de ação, uma agenda da sociedade portuguesa, a que chamamos Plano Tecnológico. O Plano Tecnológico é a nossa resposta no nosso Plano Nacional de Reformas, no quadro da Estratégia de Lisboa, aos setores da microeconomia e do emprego. E, por maioria de razão, tendo decidido pôr em prática o Plano Tecnológico em 2005 e tendo obtido bons resultados, como referirei de forma breve a seguir, porque esta não é uma intervenção sobre Portugal, é uma intervenção sobre a Europa, mas decidimos agora, nesta situação difícil que todos os países vivem e Portugal também, do ponto de vista do emprego, do ponto de vista do crescimento, do ponto de vista do controle das contas públicas, apostar ainda mais no plano tecnológico. Porque, usando uma imagem que eu costumo utilizar muitas vezes, esta crise surgiu como um tsunami. Foi uma onda gigante que, de momento, submergiu tudo o que estava, de alguma maneira, consistente e consolidado na nossa economia. Mas essa onda gigante vai recuar. E aquilo que vai contar nessa altura é em que posicionamento, em que condições competitivas, que estrutura de investigação, inovação e criação de valor é que nós vamos ter nesse momento. Quando partirmos de novo, em que posição é que vai estar a Europa? Quando partirmos de novo, em que posição é que vai estar cada país na Europa? Cada região em cada país? Este é o momento em que, talvez sem se ver, porque tudo é submerso pelos grandes números, a queda do produto interno bruto ou de algum aumento de desemprego ou de grandes problemas em alguns setores, no meio de toda essa nuvem de fumo, este é o momento em que se está a construir o que vai estar visível quando o fumo se desaparecer. E o nosso esforço tem sido recompensado com resultados. Há pouco foi aqui referido o European Innovations for Board, que é um importante índice agregado de indicadores. Portugal, no último ano, foi o quinto país que teve maior progresso relativo. Passámos de um país em catching up há muitos anos, desde sempre, desde que há a European Innovation Scoreboard, para o grupo dos moderadamente inovadores, e nos moderadamente inovadores somos os mais rápidos, ou seja, somos os que estamos a melhorar mais no grupo dos moderadamente inovadores. E fomos os mais rápidos, em termos relativos sempre, os mais rápidos em duas áreas críticas para o futuro de qualquer país, e onde nós partimos com uma base muito má, que foi nas qualificações de recursos humanos e no investimento público e privado em investigação e desenvolvimento. E, como consequência disto, um dado que julgo que nunca tinha sucedido, eu não posso provar porque não há estatísticas, enfim, mas Portugal é um país com mais de 8 séculos, e lendo a história de Portugal, eu acho que nunca aconteceu no passado isso. Em 2007 e em 2008, Portugal teve uma balança tecnológica positiva e uma balança de imigração negativa, ou seja, estamos a importar pessoas e estamos a exportar, em termos líquidos, tecnologia. E mesmo neste primeiro trimestre de 2009, um primeiro trimestre muito difícil, em que em Portugal, entre outras coisas, tivemos o impacto da falência da Qimonda, que tinha e tem, eu espero que sobreviva, uma fábrica muito importante de chips, de semicondutores em Portugal, mesmo com esse choque, ainda assim, o aumento de exportação de serviços tecnológicos permitiu que, também no primeiro trimestre de 2008, que são de 2009, que são os últimos dados que temos, tínhamos uma balança tecnológica positiva. Eu acho que isso é uma mudança completa daquilo que sempre foi a nossa economia. Eu deixei-vos estes dados genéricos apenas para reforçar a ideia que Portugal mereceu a presidência desta reunião da Eureka e que Portugal foi uma boa escolha para realizar esta conferência e para vos dizer que as reflexões que irei partilhar convosco a seguir têm uma base de experiência. É óbvio que, se nós estamos num momento de disrupção, se estamos num momento de mudança de paradigma, qualquer extrapolação é absolutamente inadequada. Nós não podemos dizer que no futuro as receitas que funcionaram no passado vão ser as receitas certas. Mas a verdade é que o termos tido experiências, e o vivermos uma experiência, e eu tenho vivido uma experiência muito rica, de 4 anos de coordenação desta estratégia e também de 4 anos de participação na Rede Nacional de Coordenadores de Estratégia de Lisboa, numa ligação muito forte com o Presidente da Comissão, que é, aliás, como sabem, um europeu, que é simultaneamente português, mas que tem feito da Estratégia de Lisboa e da Agenda de Lisboa uma estratégia que ele tem comandado com muita força, e da qual se insere, aliás, a criação do Instituto Europeu de Tecnologia. Essa experiência ajuda-nos a ler os sinais, ajuda-nos a ter alguma capacidade de ver os sinais, e acho que foi isso que me pediram nesta intervenção, para pensar o que deve ser a ciência e a tecnologia na Europa em 2020. O que nós temos que fazer é, de facto, ler os sinais e tentar, a partir disso, propor algumas decisões. Nós vivemos num tempo que é um tempo de complexidade. Um tempo de complexidade é um tempo de bifurcações, ou seja, é um tempo em que tudo é imprevisível. Não podemos fazer perspectiva, mas podemos construir o futuro. Construir o futuro implica participarmos nele, sermos protagonistas dele. Hoje não podemos ter a atitude distanciada do cientista ou do observador que agarra nos dados do passado, trabalha-os num quadro hoje informatizado e depois projeta o futuro. Não. Hoje isso é impossível. Hoje fazer o futuro é estar dentro dele, é estar imbricado nele. Porque em contexto de complexidade só se consegue influenciar a realidade tanto nela. A minha experiência de coordenador da Estratégia de Lisboa em Portugal, do plano tecnológico, da minha participação na rede europeia, o facto de ser também este ano coordenador em Portugal do Ano Europeu da Criatividade e Inovação, faz-me pensar que a chave para a Europa de 2020 está numa ideia que nós, aliás, desenvolvemos muito na nossa presidência em 2007 e que surgiu e que foi também fundamento das nossas propostas para a revisão da Estratégia de Lisboa, que foi depois consagrada na presidência da Eslovénia com a aprovação do novo ciclo da Estratégia de Lisboa no Conselho da Primavera de 2008, Estratégia de Lisboa Novo Ciclo 2008-2010. E qual é a ideia-chave? É uma ideia muito simples, mas as ideias simples às vezes são as ideias mais importantes. Nós temos discutido muito e apostado muito e bem na Europa na qualificação dos recursos humanos, na valorização das pessoas, no desenvolvimento dos percursos individuais das pessoas. Isso é muito importante. E nós temos também investido muito nos processos de inovação, na criação de contextos inovadores. E isso também é muito importante. Mas o mais importante, do meu ponto de vista, não é tanto a inovação e as pessoas, mas é a maneira como nós ligamos as duas. É o connecting innovation to people. Acho que, fundamentalmente, aquilo que faz a diferença hoje numa sociedade, aquilo que faz a diferença hoje numa sociedade não é tanto o repositório de conhecimento, porque todas as regiões do globo vão hoje tendo mais ou menos repositórios de conhecimento. Não é tanto o repositório tecnológico, a tecnologia começa a ser quase uma commodity. Não é tanto a capacidade de inovar, porque todos querem inovar. Aquilo que faz realmente a diferença é o que é que as pessoas fazem com isso. O que é que as pessoas, o que é que as sociedades, o que é que as comunidades fazem com o conhecimento, fazem com a tecnologia e fazem com a capacidade de inovar. E, portanto, estamos aqui num grau, num outro grau, que é o Connecting Innovation to People, é o ligar a inovação às pessoas, é o mudar as atitudes, é o promover atitudes empreendedoras, é promover comunidades solidárias que promovem e incentivam atitudes empreendedoras. Eu julgo que a chave para a ciência e a tecnologia na Europa é, ou depende, de ser capazes de continuar a fazer aquilo que é importante fazer, ou seja, reforçar os repositórios de conhecimento, de tecnologia, de inovação, mas dar um contributo para desenvolver a capacidade empreendedora da sociedade europeia, a capacidade de rede da sociedade europeia, a capacidade de pôr as coisas em prática da sociedade europeia, a capacidade de Europa ser um player da globalização, mas não apenas um regulador da globalização. Eu sei que nós, durante muitos anos, desistimos mesmo de ser reguladores da globalização, mas, e agora queremos ser, ainda bem que queremos ser, e participámos no G20 e em tantos outros fóruns, como um player da regulação da globalização. Mas a minha convicção, que quero partilhar convosco, é que para ter força, verdadeiramente força e influência no desenho da globalização, a Europa tem que ser mais do que uma reguladora, tem que ser um modelo. Nós temos que fazer com que o nosso modelo de desenvolvimento seja um modelo apetecível para outras regiões do globo. E se o nosso modelo for um modelo apetecível para outras regiões do globo, cada vez mais será possível regular a globalização em função do nosso modelo, que é o modelo humanista. Eu não quero ir mais longe porque é um modelo humanista e eu acho que esta definição humanista cobre as grandes famílias europeias que defendem o aprofundamento do projeto europeu. Nós, na Europa, para nós o conhecimento tem um significado muito especial e eu penso que essa foi a filosofia também de base da definição da Estratégia de Lisboa e é por isso que a Estratégia de Lisboa é importante até 2010, mas também é importante depois de 2010. Nós estamos a trabalhar fortemente na ideia de que terá que haver, não um depois de Lisboa, a presidência francesa começou nos documentos iniciais por escrever algumas vezes à pré-Lisbonne, mas depois de muita discussão na rede e com a Comissão Europeia e no Conselho, esse, como se virem os documentos oficiais hoje, já não falam de pré-Lisbonne, falam de Lisbonne après 2010, ou de Lisbon post 2010, portanto, de Lisboa depois de 2010. Nós temos que pensar a Europa 2020 é pensar Lisboa depois de 2010. Lisboa 2020, Lisboa Plus, como algumas pessoas propõem. E essa estratégia é, mesmo nos seus dias mais difíceis, César de Lisboa teve dias difíceis. Eu recordo-me que fui nomeado curador de César de Lisboa em 2005 e, na altura, algumas pessoas me disseram que eu tinha sido nomeado para uma comissão liquidatária. Felizmente não, a estratégia sobreviveu. E sobreviveu porque ela é muito forte, no sentido em que ela é um caminho para que a Europa possa ser competitiva e, ao mesmo tempo, as pessoas não ser a nossa fórmula económica uma mera parte da equação económica, como são noutros territórios do mundo. Noutros territórios do mundo, o bem-estar das pessoas, a sua segurança, o seu rendimento, as suas condições de vida, são uma fórmula que se ajusta. Se é preciso para competir, baixar essas condições de vida, se é preciso para competir, baixar o rendimento, se é preciso para competir, baixar a segurança, baixa-se. Mas na Europa não pode ser assim. Na Europa, o objetivo da função competitividade é o bem-estar das pessoas e é por isso que as pessoas são os destinatários da economia e o seu bem-estar e preparação são o principal input para termos ciclos económicos sustentáveis. Que Europa queremos em 2020? Para mim, eu já o disse, quero uma Europa que seja internamente multilateral e parte de um mundo multilateral. E para que isso aconteça, precisamos de ter uma Europa que seja influente no mundo. E para termos uma Europa que seja influente no mundo, e sabendo que temos limitações, como o envelhecimento da população, como não termos uma tradição, nem que seja desejável termos uma tradição de grande poder militar, e porque temos também algumas limitações económicas, a grande capacidade que nós podemos ter, no meu ponto de vista, sermos influentes no mundo, é fazer com que o nosso modelo, volto a referi-lo, com que a nossa visão de sociedade seja adotada numa parte significativa do mundo. E se nós pensarmos e fizermos essa procura, à exceção de poucas regiões do globo, e também só uma parte dessas sociedades, se fizéssemos um inquérito global, a maioria dos cidadãos do mundo gostariam de viver na Europa. E se a maioria dos cidadãos do mundo gostariam de viver na Europa, então porquê é que nós não levamos este modelo onde eles gostavam de viver para o mundo? Esta é uma questão absolutamente determinante para termos influência. E, portanto, eu julgo que, se quisermos que isto aconteça, temos que tomar agora algumas decisões-chave. A primeira é prosseguir a estratégia de Lisboa. É evidente que eu tenho uma relação afetiva com o nome Lisboa, é óbvio, mas a estratégia de Lisboa pode chamar-se outra coisa qualquer. Acho que não há nenhuma razão para não se chamar a estratégia de Lisboa, mas é o fundamento essencial. Eu quero que percebam que não estou aqui a defender um nome. Estou a defender uma filosofia. A estratégia de Lisboa tem que prosseguir até 2020, pelo menos, com memória e com capacidade disruptiva. Ou seja, não podemos esquecer o que aprendemos, mas temos que perceber que agora é outra coisa. E, sobretudo, tem que ser mais focada na ligação entre a inovação e as pessoas. As pessoas têm que estar mais implicadas na estratégia, têm que estar mais mobilizadas para a estratégia, têm que ser mais responsabilizadas pela estratégia. Em segundo lugar, do meu ponto de vista, a estratégia de Lisboa, quando foi desenvolvida, foi, para ser motivadora, foi apresentada com uma frase que, sendo muito bem intencionada, tem sido uma frase crítica e muitas vezes fatal para a estratégia de Lisboa, que foi, quando se disse, e se repete, os críticos da estratégia de Lisboa repetem sempre essa frase, que a Europa iria ser, em 2010, a região do globo baseada em conhecimento com maior bem-estar e mais competitiva. Esta frase é uma frase mobilizadora, como é evidente. Vale o que vale. Mas nós temos que perceber que no mundo hoje, no mundo cada vez mais em rede, no mundo cada vez mais interdependente, nenhuma região do globo vai ser a mais competitiva. O que vai acontecer é que há regiões do globo que vão ser mais competitivas nos setores, há regiões do globo que vão ser mais competitivas noutros setores, e há regiões do globo que, não sendo competitivas em nenhum setor especial, não contarão. Serão da segunda divisão no desenvolvimento global. E aquilo que, do meu ponto de vista, é decisivo e determinante, eu sei que isto é muito polémico, mas também foi polémico em Portugal e nós pusemos isto a funcionar, é a ideia de que a Europa tem que assumir a vontade de ser líder global em 3 ou 4 ou 5 setores críticos. E tem que apostar tudo em ser líder global nesses 3, 4 ou 5 setores críticos. E é isso que fará toda a diferença. Em Portugal, durante mais de 20 anos, discutiu-se se os polos de competitividade e os clusters deviam ser as redes competitivas, deviam ser algo que ia emergir da sociedade, ou se devia ser algo que o governo estabelecia por decreto. E nesta discussão, entre uma coisa e outra, não se fez nada. Felizmente, nos últimos 3 anos, desenvolvemos um processo. Um processo simples. Dissemos só o seguinte: o mercado pode organizar-se como quiser, mas o governo tem políticas públicas. Essas políticas públicas têm prioridades. Quem se organizar com eficiência coletiva nessas prioridades terá benefícios especiais. Quem não se organizar não terá nenhuma penalização. O mercado é livre. Não há penalizações para quem quiser fazer coisas que não são escolhidas como foco. Mas quem quiser estar neste foco, então há um foco de eficiência na política pública para aqueles que apresentam propostas de eficiência coletiva do seu desenvolvimento. Infelizmente, conseguimos, inspirados também por outros países, que ter neste momento reconhecidos 10 polos de competitividade e 8 clusters, e essas são as apostas fortes das políticas públicas em Portugal. A Europa tem que fazer o mesmo. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito mais difícil fazer isso à escala europeia que à escala nacional. Mas eu julgo que, por exemplo, na energia, nas energias renováveis, é uma fraqueza da Europa. A energia é uma fraqueza da Europa. A energia pode ser um ponto forte da Europa, porque sendo a nossa fraqueza a energia tradicional, o nosso ponto forte pode ser a liderança, tem que ser a liderança nas energias renováveis. E se não liderarmos, perdemos. Nós temos uma população envelhecida. Essa é uma fraqueza da Europa. Mas, porque temos uma população envelhecida, precisamos desenvolver outros métodos de saúde mais eficientes, mais capazes de proteger as pessoas, mais capazes de as manter com boa condição de vida e menos custos. Essa fraqueza pode ser um ponto muito forte. Nós podemos ser os líderes na área da saúde, e em particular na área da saúde, para pessoas com uma idade mais avançada. A Europa é uma base logística. Nós somos um centro logístico. Nós precisamos de ser líderes na logística. Precisamos de ser líderes nos transportes. Precisamos de ser líderes nas redes de nova geração. Isto são apenas 4 ou 5 exemplos. Nós temos que ser líderes em algumas destas coisas. A ciência e a tecnologia. Se a Europa for, em 2020, a número 2 ou a número 3 em tudo, teremos perdido a batalha. Se nós formos número 2 e número 3 em algumas coisas, mas líderes em 4 ou 5 coisas, do meu ponto de vista, seremos players globais e teremos ganho a batalha. E para isso, eu quero terminar para não vos maçar demasiado, para isso é muito importante, e esta é a minha dúvida, a minha única dúvida em relação ao Instituto Europeu de Tecnologia. Eu sempre defendi o desenvolvimento do Instituto Europeu de Tecnologia, sempre defendi que o Instituto Europeu de Tecnologia devia ser uma rede, é evidente que as redes têm sempre que ter amarrações físicas, mas devia ser, sobretudo, uma rede e não um edifício, não devia ser o MIT da Europa, mas porque o modelo do MIT é muito bom, mas é um modelo que se está também agora a adaptar. Nós temos que fazer algo para a nossa realidade. Fiquei muito satisfeito também com esta evolução no Instituto Europeu de Tecnologia, que evoluiu primeiro de uma ideia mais tradicional de 2 ou 3 grandes centros físicos para uma ideia de comunidades. Acho que é uma grande evolução. O que eu julgo é que é preciso rapidamente escolher. Já escolhemos uma comunidade, a comunidade das energias renováveis, é uma escolha. Mas então, o facto de ter feito a primeira comunidade nas energias renováveis, isso tem que significar que há um compromisso forte da Europa para liderar as energias renováveis. E temos que escolher quais são as outras 3 ou 4 áreas que queremos liderar e fazer aí comunidades muito fortes. Isso é que é importante. Porque se nós não soubermos onde queremos chegar, estamos a criar uma rede em função da oferta, em função daquilo que os nossos cientistas querem, em função da tradição, daquilo que nós queremos. Eu acho que nós temos que encontrar foco. Hoje em dia é fundamental encontrar foco. Temos que medir a evolução, premiar a qualidade da despesa, que acho que é outra coisa fundamental na Europa. A Europa é evidente, e sobretudo no quadro da cooperação reforçada, que é a zona euro, tem que ter uma grande preocupação quantitativa, porque os mercados monetários não perdoam, mas é evidente que em contextos de crise as coisas são realmente diferentes, mas é importante introduzir, e temos que perceber que temos que introduzir no novo ciclo das políticas europeias a componente qualitativa quando avaliamos a despesa pública e não apenas a componente quantitativa. E temos, se queremos fazer esta aposta na ciência e na tecnologia, isso tem que ter consequências do ponto de vista da análise da qualidade da despesa. queria dizer-vos que Portugal lançou a Estratégia de Lisboa em 2000, como sabem, Portugal, com todo, em Portugal, na presidência portuguesa, com o, na altura, penso que 15, mas, enfim, em 2000 acho que eram 15, os 15 países da União Europeia. Portugal teve um papel, implementou um plano tecnológico, participou ativamente no desenho do novo ciclo da Estratégia de Lisboa, 2008-2010. Estamos já muito empenhados em trabalhar para definirmos a Estratégia de Lisboa depois de 2010. Conseguimos alguns resultados e achamos que o fator crítico para a ciência e a tecnologia na Europa em 2020 é a visão, a qualificação e a conexão entre a qualificação e as pessoas e as tecnologias. Ou seja, é sobretudo a capacidade de sabermos o que queremos, prepararmos as pessoas para atingir isso e pô-las a trabalhar em conjunto. E fazer redes para atingir esses objetivos. Isso mostra bem a importância crítica da ciência e da tecnologia. Quando olhamos para a história, percebemos que as lideranças mundiais sempre foram, as lideranças geopolíticas, sempre foram consequência de lideranças tecnológicas. Do meu ponto de vista, a próxima liderança tecnológica poderá não ser uma liderança territorial, poderá ser uma liderança de rede. Poderá haver uma rede líder, que sendo líder tecnológica, será também líder geopolítica. E a grande questão é que em 2020 saberemos se a Europa fará parte da rede vencedora, da rede liderante, da rede de fronteira tecnológica, ou se não fazendo, será um território irrelevante. Aquilo a que um autor francês, que não me recordo o nome, mas num livro muito interessante, chamou Europe Liban, ou seja, o sítio onde as zonas mais vibrantes do mundo vêm descansar dos seus esforços para voltarem a desenvolver o progresso e a competitividade. E isso não é... isto é uma escolha e esta é uma questão muito importante. Eu quero acreditar que estaremos na rede de fronteira, que estaremos na rede vencedora, porque também acredito que a irrelevância da Europa não será só má para os europeus, mas será a acontecer muito má também para o sonho que nos une a todos, que é o sonho do mundo melhor. Muito obrigado.
Nossos agradecimentos ao professor Carlos Terrinho pelo seu contributo, pensamento daquilo que é o coordenador português da Estratégia de Lisboa e do Plano Tecnológico. À semelhança do que fizemos em anteriores painéis, coloco agora a participação do vosso lado, sentido que possam colocar alguma questão, pedir algum esclarecimento aos nossos convidados. Não há, digamos, manifestação de interesse. Eu vou aproveitar a vossa bondade, a vossa colaboração, se os meus colegas me permitirem, para fechar o painel, este último painel deste primeiro dia, que já vai longo, com um trabalho intenso, com painéis, com quatro painéis, todos eles de grande qualidade e que certamente nos proporcionaram aprendizagens muito importantes. Eu ia fazer muito sinteticamente uma pequena síntese do que, faça redundância, do que foram estes quatro painéis, no sentido de que nós possamos ter aqui um breve relatório, como está inscrito no programa, um relatório dos nossos trabalhos. Iniciámos com o primeiro painel da responsabilidade da presidência portuguesa da iniciativa Eureka, coordenada pelo professor Nunes da Ponte, que teve a participação de Luc Borg, Franco Cosani e Jorge Lis. E, no fundo, ficámos com essa mesa, com esse painel, um pouco mais contextualizados com o que é hoje, na realidade, a iniciativa Eureka. Tivemos aqui uma fotografia geográfica desta iniciativa, uma fotografia que nos dá, digamos, a distribuição física pelo globo do que é hoje este projeto, fotografia também cultural e que nos dá uma imagem global
da presença da Eureka nas 5 partes do mundo. Tivemos também aqui a possibilidade de ter uma percepção do que é hoje a geometria institucional da iniciativa, digamos, do ponto de vista dos investimentos financeiros, dos apoios que estão a ser disponibilizados, da quantidade de países, de instituições e de projetos que são apoiados no âmbito da iniciativa e também uma ideia de como funciona esta rede atualmente. Um pouco também da história da Eureka, aqui ficou, particularmente até na sessão de abertura com a participação do Presidente da Assembleia da República, que em 1985, na altura como Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, participou na criação desta iniciativa. E também aqui perspectivámos um pouco aqueles que são os principais cenários de desenvolvimento no futuro da iniciativa Eureka. No segundo painel, que contou com a participação de Lino Fernandes, Presidente da Agência de Inovação de Portugal, e de Nuno Ribeiro da Silva, Vice-Presidente da Associação Industrial Portuguesa, tivemos a oportunidade de ficar a conhecer um pouco mais aquilo que é o trabalho da agência portuguesa, da principal agência portuguesa responsável pela promoção das parcerias entre a investigação científica, a formação avançada e o mundo empresarial. Tivemos a oportunidade de conhecer alguns dos indicadores de matriz científica que nos dão a perspectiva de evolução que Portugal tem assistido nos últimos anos, o papel que as instituições criadas pelos próprios investigadores tiveram nos primórdios deste impulso e desta evolução da rede científica portuguesa. Tivemos também aqui, digamos, a indicação da necessidade de acompanhar o investimento financeiro com a capacitação física, humana e técnica das instituições que recebem esse apoio, no sentido de que estas possam, com esse envelope financeiro, garantir um adequado retorno em termos de desenvolvimento do país e de desenvolvimento dos territórios envolvidos, não só, digamos, nos esforços de investimento nacionais como também internacionais. A necessidade de aliarmos o desenvolvimento das novas tecnologias, particularmente no âmbito da produção de energia, com o aperfeiçoamento e o aumento de eficiência das tecnologias mais tradicionais, a necessidade de repensarmos a utilização dos velhos e nossos conhecidos aparelhos aos quais nos habituámos e nos acomodámos e que necessitam urgentemente de uma nova relação entre a humanidade e essa, digamos, componente técnica, no sentido de aumentarmos a eficiência da utilização de energia, para que possamos ajustar o padrão energético, não só através da produção de energia, mas também e principalmente através do padrão de consumo da energia. No terceiro painel tivemos a participação de Avigad Vonchak, da Universidade do Negev de Israel, e de Jorge Cruz Moraes, administrador executivo da Energias de Portugal. E tivemos duas realidades bem diferentes, mas unidas pela necessidade e pela necessidade de inovação e pela criatividade com que enfrentam as respectivas missões em contextos territoriais, sociais e até políticos muito diferentes. De um lado, uma instituição de investigação científica que tenta colocar a ciência, a tecnologia e a inovação no aproveitamento dos elementos naturais característicos de regiões que, à partida, são, enfim, que reúnem condições de desvantagem para o desenvolvimento, e tivemos a oportunidade de observar extraordinários projetos de desenvolvimento em todas as áreas, particularmente na energética e no aproveitamento hídrico, que foram implementados pela universidade que a Avigad Vonchak aqui representa, e a questão da água, que foi aqui, digamos, um elemento central nesta intervenção, e que é, como sabemos, um recurso natural de fundamental importância e que será decisivo na próxima geração de relações políticas internacionais em muitos dos territórios do mundo. Tivemos depois a participação da Energias de Portugal. Uma informação que, digamos, aqui nos ficou é que a produção de energia por fonte não renovável tem certamente os dias limitados, tem um tempo de vida limitado e conhecido, e é absolutamente fundamental que o mundo, e particularmente a Europa, possa construir uma nova matriz, um novo paradigma de produção de energia. E pelo aquilo que foi dito também aqui neste painel, particularmente pelo professor Carlos Zorrinho, a Europa tem aqui condições para liderar esta nova frente de desenvolvimento que garanta a energia necessária para que o mundo possa continuar a crescer de forma sustentável e possa proporcionar a todos os seus habitantes níveis de desenvolvimento compatíveis com uma condição humana minimamente digna. Tivemos também aqui, através da participação do engenheiro Cruz Moraes da EDP, a oportunidade de conhecermos alguns dos projetos de inovação que esta empresa portuguesa tem hoje na sua linha, no seu linear de desenvolvimento tecnológico, particularmente com o aproveitamento da energia eólica, da energia das ondas, da energia solar, algo que amanhã mesmo visitaremos no terreno, particularmente a fonte hídrica. E toda a estratégia de abertura, que faz que foi muito interessante, de abertura, digamos, do negócio de energia elétrica, das redes elétricas, à participação do cidadão, não só no consumo individual dessa energia elétrica, mas particularmente na possibilidade de produção individual de energia para a grande rede, que é a rede energética. E, por último, tivemos este quarto painel deste primeiro dia, que eu vou escusar-me, digamos, de repetir o que acabámos exatamente agora de ouvir, fazendo apenas referência que a expectativa em relação ao IET é muito grande, que há várias, digamos, há vários pensamentos e várias perspectivas de como o IET se deve materializar no terreno. A questão das comunidades é extraordinariamente importante. Eu tive a oportunidade neste Parlamento de produzir alguns relatórios a propósito exatamente da criação do IET e da sua instalação, e naturalmente que acompanhamos todos, penso eu, em todos os Parlamentos, com muita atenção e disponíveis certamente para dar o nosso contributo para a concretização deste grande desígnio europeu, que é a materialização do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia. E, por último, a intervenção do professor Carlos Zorrinho, de que eu destacaria apenas, e para terminar este primeiro dia, uma frase que eu construí a partir de uma frase que ele próprio aqui nos deixou. E que frase é esta? É que o futuro constrói-se no futuro. E nós devemos estar com o nosso pensamento e com a nossa criatividade e com a nossa inovação no futuro. Porque é exatamente no futuro que nós temos que lançar as âncoras desse mesmo futuro. As equações determinísticas e positivistas da ciência mais tradicional deixaram de ser válidas nas atuais circunstâncias do mundo. E nós temos que ter essa capacidade de nos desabituarmos de reunir causas para induzir consequências e termos a capacidade de nos projetar nesse futuro, nesse cenário imaginado, termos essa capacidade de aí desenharmos aquela que vai ser a nossa realidade futura e depois, no presente, tudo fazermos para que esse futuro possa um dia ser realidade. Agradeço-vos a todos a vossa participação, a vossa presença neste primeiro dia. Penso que, avaliando este nosso trabalho, tudo correu adequadamente. Volto a referir-vos que estamos a receber propostas, digamos, propostas de aditamento, de alteração, os vossos contributos para o nosso projeto de resolução são muito bem-vindos e nós faremos tudo o que nos for possível para as integrarmos, digamos, no texto que vos apresentaremos amanhã. Como vos disse há pouco, os nossos participantes que estão no Hotel Tivoli e Hotel Marquês de Pombal aguardarão às 19h30 por um autocarro em um elemento da nossa organização que vos transportarão para o Hotel Ritz, onde irá ser o jantar oferecido pela Presidência Portuguesa da Iniciativa Eureka. Os nossos convidados que estão no Hotel Tiara aguardarão um elemento do nosso protocolo que vos acompanhará num pequeno passeio a pé por Lisboa até ao Hotel Ritz. E assim sendo, muito obrigado a todos e até daqui a pouco no jantar.